Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 23 de julho, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora fica com o Jornal do Meio Dia. Informações aí da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. Também seu espaço através do nosso WhatsApp 988-29-1029, o DDD é o 73, para você fazer suas observações, reivindicar seus direitos aqui no Jornal do Meio Dia. O Coutinho Neto também está chegando já já com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já já Coutinho aí com muitas informações e, claro, a sua participação. Olha, o Jornal do Meio Dia está no ar, é um oferecimento. Mix Mateus e Lheus, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Lheus, conheça a Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. E Margram, mármores e granitos, preço, qualidade e variedade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 73 999 068202. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, que informa: alta no preço da carne de primeira faz crescer procura por cortes mais baratos. Essa é a realidade no nosso país. É economia.
O dia de Santa Teresina, Justiça Eleitoral caça mandatos de 7 vereadores por fraude à cota de gênero em cidade do Piauí.
Folha de Pernambuco, SDS, lança canal para denúncia de crimes lá no estado de Pernambuco.
Jornal do Comércio do Recife, Bolsonaro promete silêncio e cobra de Moraes esclarecimento.
Jornal Estado, Fortaleza, Ceará. Com aumento de arrecadação, o governo libera mais de 20 bilhões do orçamento.
Tribuna do Norte de Natal, com 17 mil novas conexões, 17.500 novas conexões, energia solar no Rio Grande do Norte cresce 26% em 2025.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió, Bolsonaro nega ter descumprido ordem. E Moraes, o Todo-Poderoso, né, deve submeter a defesa à análise da PGR.
Correio de Sergipe de Aracaju, Lira. Sergipe tem 9 municípios com alto índice de infestação do Aedes.
O famoso mosquitinho, né, o Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya. Gente, é uma realidade em todo o país, hein? Combata o Aedes aegypti na sua casa. Jornal Globo, Rio de Janeiro. Limites do réu. Bolsonaro nega ter descumprido medidas e pede aval para entrevistas.
Correio Brasiliense, do Distrito Federal. Tarifaço ameaça tirar 1 milhão e 300 mil empregos no Brasil.
Enquanto isso, nada do presidente da República, né? Procurar o presidente dos Estados Unidos com diplomacia para resolver isso. Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, dados de 2025, Porto Alegre registra a inflação de alimentos mais alta entre as capitais.
Correio do Povo de Porto Alegre, defesa de Bolsonaro, afirma que ex-presidente vai se manter calado.
Folha de São Paulo, venda de carne brasileira para os Estados Unidos despenca 80% antes do tarifaço. Imagine o tarifaço passando a valer a partir de 1º de agosto, hein?
Valor econômico.
Eu sinceramente, Marcos, não quero nem pensar.
Valor econômico de São Paulo, comércio exterior, exportação de valor agregado mais alto para os Estados Unidos amplia impacto do tarifaço.
Jornal A Tribuna, Vitória, Espírito Santo. Reforma vai unificar seleção e salários de servidores públicos lá no estado do Espírito Santo.
Folha de Londrina, do Paraná. Produção de madeira do Paraná sofre efeitos de tarifaço.
E Jornal Popular Goiânia, de Goiás. Caiado diz que STF, entre aspas, julga, não vinga e volta a culpar Lula. Realmente, né? Parece que o STF não está muito para julgamento, parecendo vingança, perseguição, um negócio muito estranho nesse país, tudo muito estranho. Tem jurista aí dizendo que Alexandre de Moraes está infringindo a Constituição brasileira. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 19 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Envia sua mensagem para o 988291029. Mensagem com opinião, com denúncia, reclamação, divulgaremos, tá? Já, já. Mensagem escrita, por gentileza. Bem, vamos de noticiário regional, direto para Ilhéus em Destaque. Ô Marcos, vamos falar sobre a questão do descarte correto do lixo, porque a Prefeitura de Ilhéus orienta a população sobre o descarte, né, do lixo.
O descarte do lixo por moradores e comerciantes depois do horário em que a coleta é feita pela equipe de limpeza pode contribuir para o surgimento de doenças, além de atrair ratos e urubus para as ruas dos bairros e centro de Ilhéus. O descuido com a limpeza também pode impactar negativamente na economia do município, que recebe milhares de turistas todos os anos. Na tentativa de evitar esses problemas, a Secretaria de Serviços Urbanos está alertando para que os moradores coloquem o lixo na porta de suas casas apenas nos horários estabelecidos para coleta em seus respectivos bairros. A coleta domiciliar ocorre de segunda a sábado, nos turnos diurno e noturno, além de um horário especial aos domingos. Para orientar a população, nessa terça-feira ontem, né, a Prefeitura de Ilhéus divulgou os horários da coleta de lixo na cidade. No Banco da Vitória, Vilela, Iguape, Urbis, Nelson Costa, Nossa Senhora da Vitória, Olivença, Orla Norte, Avenidas e Feiras Livres, a coleta ocorre de segunda a sábado, das 7 da manhã às 3h20 da tarde. A região Pontal, Centro e Malhado, né? Na região Sul, Pontal, Centro, Conquista, Malhado, Esperança, Pacheco e Avenidas, o serviço ocorre de segunda a sábado, das 18h às 2h20 da madrugada. Aos domingos, a coleta em Avenidas e Feiras Livres é feita das 7 da manhã às 2 da tarde. No sábado, começa às 5 da tarde. A Secretaria de Serviços Urbanos de Ilhéus alerta que deixar o lixo na rua fora do horário da coleta pode comprometer a limpeza pública e contribuir para alagamentos em períodos chuvosos, já que o acúmulo de resíduos facilita o entupimento dos sistemas de drenagem. Além disso, o lixo deixado na rua por longos períodos se torna foco de proliferação de doenças e também pode causar o afastamento do turista, que busca contemplar as belezas naturais do município, divulgado para o mundo pelo escritor Jorge Amado, por meio de suas obras, Kátia.
Verdade, né, gente? Descarte lixo, que seja de forma correta, né? Sempre. Bem, 12 horas e 21 minutos, a gente já vai preparar para acionar o nosso repórter, então já vamos entrar aqui no noticiário policial, vamos voltar a falar do assunto do homem que agrediu a ex-companheira em Itabuna. A polícia procura esse homem, né, e pede medida protetiva. A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, DEAM, instaurou um inquérito sobre a agressão física cometida por um homem contra a ex-companheira na segunda-feira, dia 21, na Rubis, bairro Urbis 4, Itabuna. Inclusive, a nossa fonte aqui, o blog Pimenta, né, que procurou a Polícia Civil, e a Polícia Civil informou que faz diligências para localizar o José Eduardo de Souza Filho, que foi filmado dando socos na vítima. Também pediu à Justiça, né, a Polícia Civil já solicitou à Justiça, que a mulher seja amparada por medida protetiva com urgência. Importantíssimo isso. O José Eduardo, o Valentão, né, gente? Ele foi identificado pela Prefeitura de Itabuna, pois desde 2021 exercia a função de assistente administrativo na Secretaria Municipal de Saúde, contratado de forma precária, sem concurso, né? Segundo Pimenta. E aí, segundo o prefeito Augusto Castro, né, que inclusive divulgou nota de repúdio, né, por conta dessa agressão praticada por esse funcionário do município, né, e nós divulgamos essa nota aqui ontem, já foi encaminhada a exoneração dele, ontem mesmo. O prefeito pediu a exoneração, solicitou imediatamente a exoneração do José Eduardo. Após a agressão, a mulher precisou de atendimento médico. Inclusive, recebemos fotos, né, de como ela está. Gente, tem um olho dela que nem abre. Ela ficou bastante machucada. Ela tá roxa, com hematomas mesmo. Vocês não têm ideia, ele machucou muito ela. E aí, gente, circula um áudio nas redes sociais, né, e registra aí, que registra o suposto pedido de desculpas desse homem à mulher, né? Ele fala pedindo desculpa, muita desculpa, e aí retruca também, né? E na mesma gravação, o Eduardo prometeu sair da vida dela, né, da ex-companheira. Pelo contexto, ele tentou convencer a mulher a não denunciá-lo à polícia, né, porque comete a agressão, mas tem medo, né, que seja denunciado. Aí ele pede desculpa, dizendo que vai sair da vida dela, quer deixar em paz, dizendo que vai sair, dizendo pra ela fazer o que ela quiser, desculpa pela situação, você sabe que eu não queria que fosse assim, mas eu saio da sua vida. Enfim, o fato é, ele cometeu agressão, foi registrado por câmeras da rua, né, e eu procurei saber mais informações. Ele só parou a agressão depois da intervenção de vizinhos, gente. Depois que outras pessoas tiveram que intervir. Porque neste caso, como hoje lá na segunda conferência de políticas públicas para as mulheres, aqui em Ilhéus, hoje pela manhã, foi comentado o caso. E aí o vereador Odailson Pequeno entregou até uma colher à secretária de políticas públicas para as mulheres, a Vanessa Gedeon, e pediu que ela dissesse a frase: quem briga de marido e mulher, né, o companheiro e companheira, se mete a colher assim. Como é que você tá numa via pública vendo um homem agredindo uma mulher e você não vai intervir? É óbvio que tem que intervir. E você, homem, principalmente, quando vir uma situação dessa, você tem que intervir. Segura o cidadão, obviamente, e chama a polícia também. Porque violência só gera violência, então nada de bater, né? Não precisa fazer isso. O importante é entregar ele à polícia, para que esse agressor, né, se veja lá com a justiça. Porque a Lei Maria da Penha tá aí para isso. Então, hoje, né, inclusive, nessa conferência, aproveitar para falar sobre isso, bem interessante a conferência. Inclusive, eu agradeço o convite da Vanessa Gedeon para ser a mestre cerimônia desse evento. Então foi com muita honra que eu participei hoje desse evento. É a segunda Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres, promovida pela Prefeitura de Ilhéus e por meio da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. E o tema, gente: mais democracia, mais igualdade, mais conquista para todas. E é isso que as mulheres precisam. E lá tinham representantes do Estado, da Polícia Civil, Polícia Militar, Defensoria Pública, de indígenas, de mulheres da zona rural, secretárias municipais. O prefeito também participou, a vice-prefeita, que é a secretária de políticas públicas, a primeira-dama participou. E muitas mulheres, cada uma com a sua história de vida, história de superação, mulheres que já passaram por agressão, né, e superaram. Mulheres marcadas por agressões, seja física, psicológica, que é uma triste realidade no nosso país. Então, políticas públicas são importantíssimas em todos os municípios brasileiros para proteger as nossas mulheres. Chega de violência. Então, só para finalizar, eu espero que esse cidadão, José Eduardo de Souza Filho, que agrediu essa mulher em Itabuna essa semana, seja preso, né? Em seguida, se veja com a justiça. Ok? que é a justiça que vai poder dizer o que vai acontecer com ele. 12 horas e 27 minutos, vamos acionar agora o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quarta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima quarta-feira, um excelente trabalho para você também, Marcão.
Muito obrigado, Coutinho Neto, ótima quarta para você, excelente trabalho e um abraço.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela... muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Venham todos a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Nossa parada aqui na cidade de Ilhéus. A Polícia Civil da Bahia, por meio do Núcleo de Homicídios de Ilhéus, deflagrou na manhã de ontem, terça-feira, a Operação Muro de Sangue, com o objetivo de cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra integrantes de uma organização criminosa que atua nas localidades de Juerana, Condomínio Marisol e Joia do Atlântico, na zona norte de Ilhéus. A investigação teve início após uma tentativa de homicídio que aconteceu no dia 26 de janeiro deste ano, quando a vítima, identificada pelas iniciais JFCF, de 43 anos, foi surpreendida em frente à própria residência na Rua da Paz e alvejada por disparos de arma de fogo. Socorrida pelos familiares, a vítima sobreviveu após receber atendimento médico no Hospital Regional Costa do Cacau. De acordo com o inquérito, o crime foi ordenado pela pessoa de iniciais LSS, conhecido como China, apontado como um dos líderes da facção criminosa e executado por MPS, que realizou os disparos com arma de fogo. O motivo da tentativa de homicídio seria o fato de a vítima ter apagado pichações feitas pelos criminosos no muro do condomínio Marisol, local em que morava. As inscrições faziam alusão à organização criminosa e, após o apagamento, a vítima passou a ser ameaçada. Segundo relatos colhidos pela Polícia Civil, China teria filmado a vítima enquanto apagava as pichações e, posteriormente, ordenado o atentado. Testemunhas afirmaram que, momentos antes do crime, o mandante telefonou diretamente ao executor, orientando-o a agir. Na manhã de ontem, terça-feira, a operação mobilizou 14 policiais civis das equipes do Núcleo de Homicídios de Ilhéus, da 7ª Corfim, da CAT, Costa do Cacau, e da 1ª Delegacia Territorial de Ilhéus. Os policiais cumpriram 2 mandados de busca e apreensão e efetuaram a prisão de China e também do comparsa MPS, ambos localizados em suas residências na região de Juerana. Na casa de China, os policiais apreenderam a pistola 9mm de uso restrito, 2 carregadores, 40 munições, 2 aparelhos celulares e uma quantidade de maconha. Já na casa de MPS, um celular foi apreendido após ele tentar danificar o aparelho e atear fogo antes de ser alcançado pelos agentes. Os materiais apreendidos foram encaminhados para análise pericial e serão utilizados na continuidade das investigações. Ainda aqui na cidade de Ilhéus, uma guarnição da 68 Companhia Independente de Polícia Militar foi informada por populares sobre um veículo estacionado em via pública, supostamente com restrição de furto ou roubo. De imediato, a equipe deslocou-se ao local indicado, onde encontrou o veículo e, durante a verificação, identificou inconsistência entre a placa e o chassi do automóvel, indicando indícios de adulteração. Diante dos fatos, o veículo e o suspeito foram conduzidos e apresentados na 7ª Corfim, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. Você vai conhecer agora o casal Pedroca e Miss Presídio. Pedroca e Miss Presídio. A Polícia Militar do Prado prendeu Pedro Luiz Aguiar Salles da Silva, conhecido como Pedroca, e Isis Maria Santos Gugo, Miss Presídio, por tráfico de drogas. A prisão ocorreu próximo ao bairro São Sebastião, no Prado, local já conhecido como ponto de venda de entorpecentes. Durante patrulhamento de rotina, a guarnição policial avistou a dupla atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura, Miss Presídio e Pedroca demonstraram nervosismo e tentaram apressar o passo. Os policiais reconheceram suspeitos, que já possuem histórico de envolvimento com o tráfico de drogas e diversas denúncias registradas contra eles. Diante da fundada suspeita, os policiais deram voz de abordagem. Parado aí! Mão na parede! Mão na cabeça! Abre a perna! A dupla resistiu à ação, sendo necessário o uso moderado da força para contê-los e realizar a busca pessoal. Na mochila de Isis Maria, a Miss Presídio, foi encontrado uma grande porção de maconha, além de uma balança de precisão. Os dois receberam voz de prisão, desde presos, e foram levados ao plantão regional da Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas. Durante o seu depoimento, Pedro Lucas, o Pedroca, afirmou que a droga pertencia a Alex e a Iago Vinícius Santana Lima, de 31 anos de idade, sendo que Iago foi assassinado no último dia 13 de julho, no bairro São Brás, também lá na cidade do Prado. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações da área policial. Mas você permanece aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 43 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Margran, Mármores e Granitos, Lojas Universo Calçados e Acessórios, Shopping Jequitibá e Mix Mateus Ilhéus. Ô Marcos, vamos liberar a participação do ouvinte?
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Marcos Bezerra já está navegando por lá, vai verificar o que temos aí de mensagens de ouvintes, né, Marcos?
É isso, aqui no nosso WhatsApp, ouvinte manda uma boa tarde, Kátia e Marcos. Olha, nós pescadores da comunidade de Urucutuca, queremos saber da Bamin, aonde estão as embarcações da comunidade de Urucutuca. Até agora eles não falaram nada e a comunidade está precisando. Obrigado, agradece o ouvinte. Então, se ele está cobrando, provavelmente houve uma promessa aí, né? Então, estão aguardando.
Então tem que cobrar mesmo, né? É. Diga, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Sou moradora da comunidade de Sambaituba. Precisamos de policiamento aqui nos finais de semana. Não temos paz, né? O tráfico de drogas come solto nas comunidades vizinhas também. Urucutuca, Campinhos. Então, moradora aqui pedindo policiamento em Sambaituba e circo vizinhança lá.
Não é a primeira vez, hein, Polícia Militar, atenção, CPR Sul, comunidade de Sambaituba pedindo um policiamento por lá. Muitas comunidades, distritos, diversas cidades da Bahia, vêm pedindo, né, policiamento. Eu estou dizendo isso porque eu sou procurada por várias pessoas de diversas cidades falando exatamente isso. E eu gostaria de deixar bem claro que a Polícia Militar, ela faz o trabalho dela até onde ela pode, coloca o braço até onde alcança. Que quem tem que oferecer a estrutura para a Polícia Militar trabalhar, por exemplo, combustível para as viaturas circularem, não só nas cidades, mas também nas comunidades rurais e nos distritos, é o governador do estado. Mas todo mundo sabe que o governo do estado da Bahia, o senhor Jerônimo, mais conhecido como Gero, não investe, não acha importante investimento em segurança pública. Não está preocupado com segurança pública. Ele está preocupado com politicagem. Porque se ele estivesse preocupado com políticas públicas na área da segurança pública, estaria tudo diferente. Essa não seria a realidade. Na segunda-feira, o deputado federal Márcio Marinho esteve aqui no programa e ele comentou sobre isso, exatamente sobre isso. Ele trouxe a realidade aí, né, da segurança pública. Quer ver outra realidade que me chocou, que eu vi essa semana na segurança pública da Bahia? Vocês viram as regalias de presidiários na maior penitenciária da Bahia, que é a Lemos Brito? Gente, lá dentro tinha televisão, frigobar. O que mais, minha gente? Vou mandando aqui pra mim que eu vou falando. Eu fiquei chocada. Essa é a segurança, a insegurança pública da Bahia, né? Ele ainda tá nomeando aí um cidadão que, pelo amor de Deus, é ex-presidiário, pra fazer parte aí da segurança. Ó, me deixe, meu Deus. Ai, ai, viu? Deus falou que é agora, tá bom. Mandar um abraço aqui para os nossos ouvintes. Ligadinhos no Jornal do Meio-Dia, olha. Kiko Macedo, Felipe Levita, obrigada pela audiência, viu? Obrigada mesmo. Um abraço para vocês. Obrigada. E todos os nossos queridos ouvintes ligadinhos. Ah, hoje eu pedi tanta mulherada pedindo para mandar um alô. Desculpa, não peguei o nome de todas. Um abraço para aquela mulherada que eu vi hoje na conferência de políticas públicas para as mulheres, viu? Diga, Marcos Bezerra, mais mensagem de ouvintes.
Tem um ouvinte, manda boa tarde. É, Kátia e Marcos Bezerra, o pessoal da Embasa fez um muro na estação de tratamento aqui no Jardim Savoia, em Ilhéus. A obra já terminou e eles não retiraram os entulhos do muro velho, né? É, os entulhos estão na rua e mandou, inclusive, fotos aqui. Ele solicita que a Embasa retire esse entulho lá.
Aonde?
No Jardim Savoia.
Faltou a rua, né? Mas tudo bem.
É ali na estação de tratamento.
Então tá aí, Embasa, um recado aí, né, dos moradores.
É, e também disse que falta terminar de fazer o acostamento em uma parte. E ele pede também, mais uma vez, que lá na Ponte Velha, né, a Ponte Lomanto Júnior, a cada junção, se formou ali uma pequena lombada, né, e tem que raspar e passar um pouco de asfalto, e até agora não fizeram isso, né, na Ponte Velha.
Vou cobrar o pessoal aqui da secretária. Alô, Secretaria de Infraestrutura de Ilhéus. Seu secretário Gabriel, explica para nós. Ali tem como o município resolver isso? Porque aquilo ali, na verdade, não é de agora, né, Marcos? Mas cada mês, digamos assim, piora. Cada ano piora. É, outro dia eu vi um motoqueiro, quando ele bateu no... O motociclista, aliás, né? Ele ia seguindo na frente. Então, como no meio, né? É, cria tipo umas lombadinhas, é isso?
No asfalto, né?
No asfalto. É. E aí, dependendo de como a moto bate, ele desequilibra e pode cair.
Sim.
E eu já vi uma cena dessa. Então, aquilo ali tem que ser resolvido. Mas também lembrar dos buracos. Tem umas vias aí que precisa tapar os buracos, secretário. Nos ajude. Alô, secretário de Infraestrutura de Ilhéus. Avenida 13 de Maio pede socorro. Aonde mais? Ali pelo Malhado também, alguns pontos, pedindo socorro. Vamos aproveitar que o sol tá abrindo. Diga, Marcos.
Por enquanto é só.
Beleza. Bem, vamos seguindo aqui com informações, porque ontem, quando a gente já tinha saído do ar, assim que a gente saiu do ar, a gente ficou sabendo desse acidente, tá? Entre catamarã e um barco. Pois é, um catamarã, ele ficou à deriva após colisão com barco na Baía de Todos os Santos. Um catamarã ficou à deriva após uma colisão com um barco pesqueiro no trecho ali de Caixa Prego, né, na ilha de Taparica, situada na região da Baía de Todos os Santos. Isso aconteceu ontem. Imagens que circulam nas redes sociais mostram passageiros usando colete e a embarcação afundando, mas o acidente não deixou feridos, graças a Deus. As causas do acidente ainda são desconhecidas. Dois rebocadores tipo embarcação usada para auxiliar embarcações maiores e em manobras de atracação prestaram apoio no resgate de tripulantes e passageiros. E os equipamentos já operavam próximo ao local do acidente quando tudo aconteceu. E aí deu, né? Agilizaram. Segundo o Corpo de Bombeiros, no total 96 passageiros e 4 tripulantes estavam no catamarã que saiu de Morro de São Paulo com destino a Salvador. E 2 pescadores estavam na embarcação de pesca artesanal, né, quando aconteceu esse acidente. De acordo com o grupamento aéreo da Polícia Militar da Bahia, o GRAE, os passageiros foram resgatados do mar e transportados ao Porto de Salvador, onde foram acolhidos, receberam atendimento médico e suporte emocional. As vítimas, que estavam bastante emocionadas, né, muitos estavam nervosos. Eu vi a entrevista de uma pessoa que trabalha no SAMU de Salvador, o Dr. Ivan. E a Companhia das Docas do Estado da Bahia, Codeba, também deu suporte à operação. Os pescadores envolvidos na colisão foram levados à localidade de Caixa Pregos com apoio da Marinha do Brasil. Segundo informações da Marinha do Brasil, a colisão envolveu um barco pesqueiro e um catamarã que faz transporte de passageiros entre Salvador e Morro de São Paulo, distrito turístico de Cairu, ali no Baixo Sul da Bahia, né? E o acidente aconteceu a 9 quilômetros da costa de Caixa Pregos, tá? Ainda conforme a Marinha, a empresa do catamarã envolvida no acidente está regularizada e tem autorização para realizar o transporte de passageiros entre Salvador e Morro de São Paulo. A Força Militar disse que assim que tomou conhecimento do fato, o comando do 2º Distrito Naval acionou o Centro de Coordenação do Serviço de Busca e Salvamento Marítimo do Leste, o Salvamar Leste, e determinou o imediato deslocamento de lanchas e equipes da Capitania dos Portos da Bahia, bem como do aviso de patrulha dourado, navio patrulha Guaratuba e corveta Caboclo, subordinados aí ao comando do grupamento de patrulha naval do leste. O objetivo da ação foi prestar assistência às embarcações envolvidas e conduzir as ações de busca e resgate. Paralelamente, foi ativado o plano de auxílio mútuo, que mobilizou embarcações navegando nas imediações para colaborar com os esforços do socorro. De acordo com a apuração da TV Bahia, nossa fonte aqui, o catamarã foi içado e encaminhado para o Morro de São Paulo, de onde havia saído em direção a Salvador. A operação contou ainda com o apoio integrado do Grupo de Bombeiros Militar da Bahia, do GRAE, da Praticagem da Bahia e de embarcações civis que atuam na região. Equipes do SAMU foram encaminhadas para o Terminal Náutico da Bahia, em Salvador, onde aguardaram a chegada dos passageiros. O terminal disse em nota que as atividades estão funcionando normalmente. O catamarã saiu de Morro de São Paulo às 11h30 da manhã e o trajeto para Salvador costuma ter um tempo médio de 2 horas e 10 minutos. Já o traslado semiterrestre, que inclui travessia no sistema ferryboat, ônibus e lancha rápido, dura cerca de 4 horas e 30 minutos. Também por meio de nota, a Biotour disse que a embarcação tem capacidade para 131 passageiros e transportava 94 adultos e 3 crianças menores de 6 anos. O acidente ocorreu após 1 hora e 20 minutos de viagem. E a nota diz: graças à pronta atuação da equipe, que seguiu rigorosamente todos os protocolos de segurança, a evacuação foi realizada de forma controlada, com o uso correto dos coletes salva-vidas e embarque em balsas, sempre sob orientação da tripulação. A Capitania dos Portos foi acionada imediatamente, embarcações de apoio, tanto de Salvador quanto de Morro de São Paulo, foram mobilizadas para o resgate, disse a empresa em nota. Então, só atualizando aqui informações, acabei de verificar, a travessia marítima entre Salvador e Morro de São Paulo opera normalmente hoje, um dia após o acidente, né? E a colisão ocorreu ontem, 1 hora da tarde, tá? Mas não deixou feridos. Quem conhece bem ali sempre fala que tá demais esses acidentes, né? A gente já viu ali entre Morro e Valença, naquela área ali, naquela região de Boipeba, e agora esse catamarã vindo de Morro de São Paulo para Salvador. Mais um triste, um trágico acidente, que poderia ter sido pior, né? Com mais de 94 adultos e 3 crianças, né? Então imagine se ocorresse algo pior em Marcos Bezerra.
É verdade, ainda bem que teve um socorro rápido.
É, e aí muita gente que faz ali a região, nessas travessias, falam que precisa de mais fiscalização, precisa de mais orientação, de profissionais mesmo trabalhando na área da travessia, porque senão vai morrer muita gente ainda. A gente espera que isso não ocorra, né, minha gente? Não dá, né? Bem, vamos acionar novamente o nosso repórter, chegando com mais informações do setor policial, Coutinho Neto. Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado, muito especial você que continua acompanhando o Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. Então, a partir de agora, eu lhe convido para viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar a nossa ronda a nível de estado na região Cacaueira. Um homem identificado como Antônio Gomes, que tinha 44 anos, foi executado a tiros em um assentamento, Movimento Sem Terra, localizado na zona urbana de Ibirapitanga, às margens da rodovia 652. De acordo com informações da Polícia Civil, cerca de 4 homens fortemente armados invadiram o imóvel, onde a vítima estava, efetuaram diversos disparos. Antônio foi atingido por tiros de espingarda calibre 12 e pistola 9mm, morrendo ainda no local. O crime aconteceu por volta das 9 horas da noite. Após o crime, os autores fugiram do local, tomando destino ignorado. A Polícia Civil expediu as guias periciais e o Departamento de Polícia Técnica foi acionado, realizando a perícia e a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal aqui da cidade de Ilhéus. Um grave acidente foi registrado na BA-262, no município de Aracatu. Uma moto e um carro de passeio se envolveram em uma colisão. E segundo informações preliminares, aponta que o motociclista teria colidido na traseira do veículo. O SAMU 92 prestou os primeiros socorros às vítimas lá no mesmo local. Apesar dos esforços, o motociclista não resistiu e veio a óbito. O Departamento de Polícia Técnica realizou a perícia no local. O corpo da vítima fatal, que não teve identidade divulgada, foi removido para o Instituto Médico Legal de Brumado. Uma tragédia ontem nas rodovias da Bahia. Faleceu ontem, terça-feira, o dentista Marcos Aurélio Filho, vítima de um trágico acidente na rodovia BA-262, nas proximidades de Iguaí, onde é a terra natal do dentista Marcos Aurélio. O acidente aconteceu em um trecho já conhecido pelos moradores como Pilar da Morte, devido ao histórico de ocorrências fatais naquele local. Dr. Marcos, o dentista, era bastante querido por amigos, colegas de profissão e pacientes. Ele atuava com excelência e dedicação na cidade de Vitória da Conquista. A notícia da morte do profissional causou grande comoção em toda a região. O ponto do acidente é o mesmo onde há anos um pilar de concreto e uma ponte permanece no meio da via, entre o asfalto e a ciclovia, entre os municípios de Iguaí e Nova Canaã. Motoristas relatam que, ao confundir a ciclovia com a pista, acabam colidindo com um obstáculo que fica logo após uma curva e não tem sinalização adequada. Mesmo após alertas e apelos da comunidade, inclusive de autoridades, nenhuma providência foi tomada desde então pelo governo do estado. O problema persiste e o pilar segue sendo uma tragédia anunciada. O homem, identificado apenas pelo prenome de Lucas, foi encontrado morto na manhã de ontem, terça-feira, dentro de um lago, localizado em um terreno na área urbana da cidade de Retirolândia, região Cinzaleira da Bahia. De acordo com relatos de moradores, o corpo foi achado debruçado na parte rasa do reservatório. Ainda não se sabe a causa da morte. Testemunhas disseram que Lucas era frequentemente visto comendo água. No entanto, somente após ser realizada a perícia é que será possível apontar com precisão o que provocou o óbito. Uma tristeza em nossa Bahia. Um homem de 59 anos, identificado como Hildo Alves Santana, e ele foi morto a tiros dentro de uma casa na zona rural do município de Nordestina. O caso foi testemunhado pelo filho da vítima, uma criança de apenas 9 anos de idade. Policiais militares do pelotão de Nordestina, do 16º Batalhão de Polícia Militar de Serrinha, foram informados de que 4 homens em 2 motocicletas invadiram o imóvel onde Hilda estava e deflagraram os tiros. A vítima morreu na hora, enquanto seu filho de 9 anos de idade foi poupado. Inclusive, foi um menino que pediu ajuda à Polícia Militar. Um detalhe que chamou a atenção das autoridades foi o seguinte: a quantia de R$ 11.800 em espécie que estava enrolado em um pano dentro da casa foi achado. A quantia foi entregue na Delegacia Territorial de Nordestina. Município de Feira de Santana, um sargento da Polícia Militar foi baleado por volta das 12h40 de ontem, meio-dia e 40, durante um assalto à mão armada em uma loja de celulares localizada em um prédio comercial na Avenida Getúlio Vargas, Centrão Comercial de Feira de Santana. De acordo com a 64CIPM, ao chegar ao local do assalto, no suspeito foi localizado de imediato. A análise das câmeras de segurança permitiu identificar e localizar o segundo envolvido próximo do prédio, que foi alcançado com apoio de uma guarnição da Rondesp 10. Os suspeitos que não tiveram identidades reveladas foram identificados como dois jovens, sendo um de 18 anos de idade e outro menor de idade. Com a dupla, a polícia encontrou um revólver calibre 38. Já o sargento da Polícia Militar ferido foi socorrido e encaminhado para atendimento médico. Um dos suspeitos também ficou ferido e recebeu atendimento. Já o outro suspeito foi apreendido e levado para o complexo de delegacia de Sobradinho. 3 vítimas também foram até a delegacia prestar queixa. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nessa edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar. Mas você permanece no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa, na hora do almoço, e que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna amanhã conosco, na edição de quinta-feira do JMD. Um abraço e até lá. Bem, 1h03, vamos direto para a última notícia, Marcos, por gentileza. A Receita libera amanhã a consulta a mais um lote de restituição de imposto de renda, né?
A Receita Federal libera nesta quinta-feira, 24, a partir das 10 da manhã, consulta ao terceiro lote de restituição do imposto de renda da pessoa física 2025. O lote contempla também restituições residuais de exercícios anteriores. O crédito bancário das 7.219.048 restituições será feito no dia 31 deste mês, no valor total de 10 bilhões de reais. Desse total, 557.779.060,71 serão destinados a contribuintes que possuem prioridade, que corresponde a 15.988 restituições para idosos acima de 80 anos, 83.575 restituições para contribuintes entre 60 e 79 anos, 11.298 restituições para contribuintes com deficiência física ou mental ou moléstia grave e 35.315 restituições para contribuintes em que a maior fonte de renda seja o magistério. Então, quinta-feira amanhã, você fica atento que até no dia 31 vai receber essa restituição, né, Kátia?
Tomara! Estamos aguardando. Bem, essa foi a última notícia de hoje, da edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia. Agradecendo aqui a sua audiência, querido ouvinte. Olha, se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde até a você, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. No oferecimento, Marmoraria Margram, preço, qualidade e variedade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no São Caetano. WhatsApp 739-9906-8202. Lojas Universo, calçados e acessórios. Aí, a crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, a Universo Calçados fica na Dom Pedro II, 42, no centro. O Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. e Mix Matheus e Léo, juntos somos um só coração. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.